Este é o primeiro programa, mas hoje começo pelo fim. Ao estilo de um programa conhecido, pergunto a Rui Raposo o que dizem os seus olhos. Questiono, porque esta pergunta, hoje, faz ainda mais sentido, uma vez que a pandemia fez com que a máscara começasse a fazer parte da nossa toilette diária. Ri-se. Comenta o que eu disse. Não responde, mas devolve-me a pergunta. O que diriam os olhos de Rui Raposo depois desta conversa? Afinal, quem é o Rui Raposo?
No fundo, o Rui Raposo, apesar do cargo que ocupa e todas as responsabilidades que tem, no fundo, tenta ser sempre aquela pessoa que toda a gente conhece. No fundo, fiz grande parte, a maior parte de toda a minha vida por este concelho, sempre com uma vontade muito grande de fazer alguma coisa e fazer bem feito e fazer por toda a gente, pelas pessoas. O meu percurso foi, e da vida que eu conheço, os meus pais sempre tiveram restaurante, sempre trabalharam para as pessoas, sempre quiseram servir bem, e eu fui criado muito nesse ambiente do público, das pessoas, e foi algo que eu fiz com muito gosto e que fui naturalmente aprendendo. E depois todo o meu percurso passou muito, muito por aí também, alguns trabalhos que também fui arranjando no hotel Santa Clara também, quando eu tive 7 anos naquela casa, com todo o público que fui conhecendo, todas as pessoas que fui conhecendo, era sempre a minha missão em tratar bem, em receber bem. E no fundo tem sido isso o percurso que fiz também pelo movimento associativo. Durante vários anos fui presidente da Associação Gama, com a preocupação também muito grande da proteção do meio ambiente, da preservação, da salvaguarda, todas essas questões, e fizemos excelentes trabalhos nessa altura, levantamentos que hoje são relíquias, levantamentos de toda a zona que está submersa pela barragem de Pedrógão, antes o Rio Guadiana, todos os moinhos que existiram, há reportagem de todos esses moinhos, de fauna, flora, com maquetes e tudo, como era, como não era. Isso foi um trabalho de alguns anos, bastante interessante, e tem sido o meu percurso, tem sido sempre muito nesta base, com muita dificuldade em sair daqui.
Apesar de ter escolhido permanecer na Vidigueira, teve oportunidades para sair e estudar fora, mas as condições financeiras na altura não o permitiram. Frequentou a licenciatura em Engenharia do Ambiente no Instituto Politécnico de Beja e conciliou os estudos com o trabalho no Restaurante dos Pais e, mais tarde, no Hotel Santa Clara, em Vidigueira.
A formação também foi sempre em Beja. Houve oportunidade na altura, quando me candidatei ao ensino superior, e tinha entrado em Peniche, tinha entrado em Setúbal, e o meu pai, lembro-me perfeitamente de estar, epá, eu entrei em Peniche, e eu gostava, queria muito ir, e ele disse, epá, nós não temos neste momento condições para tu poderes ir e para estares fora, para pagar um quarto, para pagar as refeições, para pagar propinas. O restaurante não dá, não temos condições, terás que optar pelos cursos que tens aqui perto e ajudar-nos no restaurante, como continuas a ajudar, e fazeres a tua formação por aqui. E pronto, acabei por optar por cá. Mais tarde, não digo que me arrependi, mas depois tudo aquilo que eu fiz cá podia ter feito noutro sítio, e fui ganhando a minha autonomia. Foi quando entrei também para o hotel, ir conciliando estudos e trabalho, e comprei a minha casa, ou seja, fui ganhando a minha autonomia, que perfeitamente podia ter feito num outro sítio qualquer. Mas ainda bem que não o fiz. Depois a vida depois mete-nos no lugar, e ainda bem que não o fiz, porque não saí daqui. E não saí de estar presente, de continuar a estar, até que deu o salto e fui convidado para fazer parte das listas.
Foi eleito para a Assembleia de Freguesia de Vidigueira entre 2001 e 2009, e no mandato 2009-2013 chega à Câmara Municipal de Vidigueira como secretário da Variação CDU.
Foi um bocadinho difícil aquela adaptação, com aquelas responsabilidades e com aquelas todas, e depois conhecer a máquina, conhecer as pessoas, conhecer como a política funciona, como funciona uma Câmara Municipal, todos os métodos, os mecanismos, tudo, como tudo funciona. Foi ali assim um choque, e depois na política as coisas são mesmo muito desta forma, ou seja, a competitividade é muito grande, nós temos que conseguir ir ganhando o nosso espaço, ir nos mostrando às pessoas, ir conhecendo as pessoas ir-nos conhecendo, e é preciso ir sempre com muita cautela, e fui sempre com muita ponderação no que dizia, no que fazia, onde aparecia, e esse foi esse nesse primeiro mandato, foi no fundo, foi perceber como um bocadinho como as coisas funcionam.
Em 2013, assume o cargo de adjunto da variação e em 2017 recebe o convite para encabeçar a lista da CDU à autarquia de Vidigueira. Será que Rui Raposo alguma vez tinha pensado em chegar a presidente da Câmara da sua terra?
Não vou negar que alguma vez pensei. Não esperei, foi que fosse tão cedo. Gosto, como tenho vindo a referir, gosto de ir ganhando a minha confiança e o meu espaço com o tempo. Acho que é muito importante, porque as coisas às vezes já à pressa e muito rápido nem sempre correm bem. E gosto de ir ganhando o espaço, gosto de ir conhecendo, gosto de ir ganhando aquela confiança de quem já vai conhecendo um bocadinho das coisas e passo a passo vai trilhando o seu caminho.
Por etapas,
precisamente. E esse era o meu objetivo. Desde o momento em que entrei, e foi sempre assim. Foi primeiro mandato secretário da variação, num segundo mandato adjunto, ou seja, passo a passo vais trilhando o caminho. E depois há aqui este salto, adjunto automaticamente, candidato, cabeça de lista, depois também dadas todas as circunstâncias. E também sabemos, em determinadas alturas na vida, o comboio passa uma vez e nós ou entramos na carruagem ou deixamos-la passar e não sabemos quando poderá voltar. E eu achei que o trabalho, e o meu pensamento na altura foi esse mesmo, o trabalho da CDU tem sido muito bom no concelho. Há muito trabalho feito, há muita preocupação com este território e com as pessoas, e quis dar continuidade a esse trabalho. Pelos valores que a CDU representa, por tudo aquilo que tem sido neste concelho. E vamos embora. Também sou de desafios, às vezes, também gosto de me pôr à prova. E foi um desafio muito grande.
Assumiu o compromisso de ser candidato e quis dar continuidade ao trabalho da CDU, mas revela que esta foi uma fase difícil a nível familiar e pessoal.
Foi uma fase muito difícil da minha vida familiar e pessoalmente. Pessoalmente foi uma fase extremamente complicada, difícil, e depois tenho uma característica do Rui que isolo muito e gosto de resolver as coisas por mim, sozinho. Às vezes não é bom, porque é bom sempre podermos partilhar com alguém, podemos ter um ou outro amigo que nos dá algum apoio, que nos dá ali algum conforto, mas eu tenho muito esta minha característica. Faz parte do meu feitio, não vou aborrecer ninguém com as minhas coisas, não gosto de estar a chatear ninguém com eu. Eu é que estou sempre disponível para toda a gente, tem sido sempre assim a minha vida, eu estou disponível para todos, eu não tenho problemas, eu estou disponível para toda a gente, para ajudar toda a gente, há um amigo que liga e eu vou, há um outro amigo que precisa e eu estou lá, e quando eu preciso, não peço a ninguém.
No seu dia-a-dia, reconhece que põe os outros sempre em primeiro lugar, uma característica sua que não reconhece na política.
Sempre coloquei os outros em primeiro lugar. E depois vou trabalhando os meus problemas, as minhas coisas, as minhas dificuldades. Muitas vezes até ao ajudar os outros acabo por resolver os meus, acabo por esquecê-los e o tempo depois resolve. Mas no fundo tenho muito esta característica, sempre os outros em primeiro lugar. Que muitas vezes na política não é a política que nós estamos habituados. Não é aquela política que nós conhecemos. Porque a política é eu sempre em primeiro lugar, não é? É o mostrar, é o trabalho, é aquele protagonismo daquele trabalho todo que se faz. E eu tenho feito uma política diferente.
Pergunte-lhe, por isso, que político quer ser?
Um político diferente, não procuro protagonismo, gosto que reconheçam o trabalho que é feito pelas muitas das vezes, e eu acho que num boletim escrevi isso, que vejo muitas notícias da competência do presidente. Às vezes faz-se daquilo uma coisa extraordinária, fizemos uma limpeza dos ruas, isso é competência do presidente, eu encaro isso como a minha obrigação. É a minha obrigação ter sempre tudo limpinho, sempre tudo arranjado, ter esta preocupação. Estas são as minhas obrigações, não são aquilo que eu faço para me mostrar. Ou seja, faça uma política diferente. Sim, senhora, fizemos. Sim, senhora, temos trabalho feito. Sim, desenvolvemos muito e promovemos o concelho. Hoje, Vidigueira está a um patamar, está a um nível de conhecimento. Toda a gente reconhece Vidigueira, toda a gente sabe onde é Vidigueira, toda a gente reconhece as capacidades e o potencial desta terra, porque promovemos e divulgamos.
Sabe quais são as suas obrigações, o trabalho que tem sido desenvolvido e, por isso, confessa que às vezes se sente um pouco decepcionado quando não valorizam o trabalho feito.
Nestes 3 anos, e se não fosse se calhar toda esta situação que o país atravessa da pandemia, muito possivelmente estaríamos aqui já muito mais à frente. Nestes 3 anos, abriram novas casas de restauração, há cada vez mais investimentos, e em 3 anos há investimentos neste território que se calhar nenhum outro mandato houve. Há também procura de trabalho, de candidaturas, aprovar fundos comunitários neste território que se calhar também nunca houve, não da forma que nós temos, que estávamos habituados a ver, grandes equipamentos, grandes edifícios, grandes coisas, mas na promoção e divulgação. Todo este trabalho que é feito por trás, nos bastidores do vinho da talha, do nosso vinho, e agora esta nova perspectiva que nós estamos também a querer desenvolver, de toda a parte natural e o turismo de natureza do Rio Guadiana, que tem uma potencialidade extraordinária, que vamos começando aos poucos, e temos 2 projetos grandes para toda aquela zona ali do rio, com um turismo completamente diferente. É este trabalho que eu encaro como a minha responsabilidade, como a minha obrigação. E acabo por ficar um bocadinho decepcionado quando não valorizamos. Às vezes fico um bocadinho, mas trabalhamos aqui tanto, temos tanto neste território e não valorizamos. Mas se calhar o problema é esse, se calhar este paradigma em que eu aqui ando e aqui estou, e que se calhar as pessoas ainda não despertaram para isso, das obrigações do Presidente. Sim, senhora, está feito, sim, senhora, está muito bem feito, sim, senhora, temos mais uma candidatura aprovada, temos mais uma forma de promovermos e divulgarmos, sim, já abriu mais um território, sim, os sábados são completamente diferentes e os domingos completamente diferentes nesta terra, porque só vemos em carros de pessoas que a gente não conhece por aqui, vamos ao mercado e vês 3-4 pessoas de cá, vamos a um restaurante e 3-4 pessoas de cá, alguma coisa está a acontecer. São postos de trabalho que se criam, são jovens que se fixam. Os lotes do Poço da Figueira foram praticamente todos vendidos. Temos um bar constituído. Os lotes do Parque Empresarial e a procura dos lotes do Parque Empresarial também. Nós neste momento vendemos todos os lotes. Se não fosse a pandemia, as construções estavam a iniciar, ou seja, o movimento, a dinâmica do concelho está a crescer, está a desenvolver. E muitas vezes vou para casa com esta ligeira mágoa de, epa, mas será que as pessoas valorizam? Será que não valorizam? Mas rapidamente o meu foco volta a estar outra vez no bora lá fazer mais, bora lá procurar mais. Não interessa, tenho 4 anos para mostrar e dizer que entre 2017 nós estávamos aqui e 2021 estamos aqui. E quando fizermos essa comparação, depois aí veremos afinal o trabalho que foi feito. E pronto, há muito para fazer.
Olhando para trás, Rui Raposo sente que há um crescimento da sua pessoa, quer enquanto político, quer a nível pessoal. Um crescimento que também ele tem procurado. Admite que ainda há muito para fazer no Conselho de Vidigueira e muitos projetos para realizar, mas tem noção que o cargo que ocupa é limitado.
Quando estou em casa, nos meus momentos, ou quando estou em momentos idênticos ao que estive há 3 anos atrás, a sentir a ansiedade que sentia antes, ver esta comparação, a forma como hoje já me sinto mais confortável, mais confiante, já é para promovermos, é para uma entrevista, sim senhor, vamos, é para fazermos um vídeo, é para estarmos perante uma plateia, estamos. E no início era muito difícil, era muito complicado. Eu às vezes estou em casa a pensar, mas naqueles momentos eu assustado, e o que é que eu vou dizer? Mas o que é que eu tenho que dizer às pessoas? Será que as pessoas vão ouvir? Será que vão ter atenção? Como é que eu encaixo o meu discurso? O que é que é preciso? Aquilo é difícil, é para quem nunca esteve, para quem assim, lançado logo na política e ganhar esse espaço, é importante. E hoje essa comparação, não sei, tenho muito para aprender ainda. Confesso que faz parte das minhas características. Eu gosto sempre mais, quero aprender um bocadinho mais, quero estar mais além, quero sempre mais, procuro sempre ser melhor para poder ser melhor para todos. Como meto os outros todos em primeiro lugar, se eu for melhor, prestarei ainda um melhor serviço a toda a comunidade. Então procuro ser sempre mais e melhor e ir-me colocando sempre cada vez mais à prova. Mas sim, noto que houve aqui um crescimento. Muitas vezes forçado, outras vezes que procurei, outras vezes que estudei, outras vezes que procurei determinada ajuda procurei formações ao nível de liderança, de comunicação, não sei, é importante nós também irmos adquirindo conhecimento e tentarmos perceber como as coisas funcionam. Fiz isso também, continuo a fazer, acho que é fundamental, é importante, porque, como digo, quero prestar cada vez mais e um serviço melhor. E isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E, como dizia, há muito ainda para fazer, ainda temos muitos projetos. E é importante que este trabalho é um trabalho limitado. Sabemos que é um trabalho limitado. É um trabalho que toda a gente, que de 4 em 4 anos, somos colocados ao escrutínio, à prova, não é? tudo aquilo que nós fizemos. Sabemos que as coisas, às vezes, não é pelo trabalho, não é pela pessoa que é, mas basta, sei lá, uma imagem que se cria, uma conversa que se cria, e as coisas acabam por mudar um bocadinho. E depois todo este trabalho, todo este crescimento, todo este desenvolvimento, volta tudo atrás, porque chegam novas pessoas, também têm que ganhar este espaço aqui, têm que perceber como é que as coisas funcionam. E acho que às vezes estas coisas não são benéficas. Não quer isto dizer que entra tem que continuar a fazer o seu trabalho, e se as pessoas estiverem contentes, naturalmente que é importante.
O presidente da Câmara Municipal de Vidigueira reconhece que a política não é uma profissão, mas sim uma possibilidade que o povo dá para se trabalhar em prol da comunidade.
Isto não é nenhuma profissão, e as pessoas às vezes encaram isto como profissão. Isto não é nenhuma profissão, isto é a possibilidade que o povo nos dá de podermos trabalhar para a comunidade, ou em prol da comunidade. E tem um limite, e todos sabemos esse limite. E eu trabalho constantemente focado nisso. Não trabalho como vejo outros, ou como às vezes me dizem, pá, tu tens de começar já a trabalhar num plano B, porque se isso acabar... Não, deixem-me estar focado nisto. Vou até ao fim focado, quero ir até ao fim com o meu foco, fazer o máximo e o melhor. Se houver conhecimento, ótimo, e terei a oportunidade de continuar. Se não houver, fiz o melhor, não fiquei a pensar em mim.
Passaram 3 anos desde que foi eleito presidente da Câmara Municipal, mas Rui Raposo diz continuar a manter a sua rotina e a sentir o mesmo carinho por parte das pessoas.
Continuo a sentir isso, continuo a fazer toda a minha vida aqui neste concelho, e tomar o cafezinho, entrar aqui, entrar ali, e continuo a sentir isso, continuo a sentir que há esse carinho, pelo Rui, porque não fiz para não mudar aquilo que é a minha essência, aquilo que são os meus valores, aquilo que eu sou. Fiz tudo, nem consigo sequer, nem faz parte do meu feitio. As pessoas dizem, agora é presidente da Câmara, agora já pensa que isto ou que aquilo. Não, eu continuo a fazer o que fazia, chegar a casa, trocar a minha roupa, e se tiver que estar varrendo o meu quintal, ou se tiver que ir para fazer qualquer coisa, eu jogo mãos à obra e continuo a fazer exatamente aquilo que fazia.
Tenta estar sempre disponível para toda a gente, mas às vezes há também o reverso da medalha. Ainda assim, tenta sempre responder a todas as solicitações.
Tem também o seu reverso, porque isto de estar constantemente e sempre disponível para toda a gente, às vezes não conseguimos estar disponível para todos, não é? E depois há um outro, quero falar consigo, mas já estou apertado para ir ali, ou já está outro à espera. Tem que ser uma gestão aqui muito diplomática e dizer também, olha, eu já tenho aquilo ali, eu já converso com... Mas acabo por perder sempre um bocadinho. Atraso o meu dia e às vezes... Fico com o dia todo enrolado, todo atrasado, porque perdi aquele bocadinho ali à entrada, perdi aquele bocadinho ali na conversa do café, ou vou na rua e encontro e dou mais um bocadinho de atenção, e não me importo com os atrasos a seguir, ou seja, importo, mas sei que aquilo também é importante, e então como continua a ser exatamente aquilo tudo, como sempre fui, sem qualquer mudança, as pessoas no fundo acabam por continuar a ter o carinho, aquele reconhecimento da pessoa, e aquela atenção, acho que é fundamental e faz parte e é muito importante.
Segundo Edil, esta disponibilidade para com as pessoas faz parte da sua personalidade, e o Rui Raposo sente que faz toda a diferença.
Ontem recebemos uma equipa de reportagem de um jornal nacional. Vieram fazer uma reportagem, porque entretanto... Porque eu já tinha conhecido o senhor, o subdiretor do jornal, numa outra ocasião. Partilhámos ali conversa e o senhor ficou de tal forma entusiasmado que veio de propósito uns meses mais tarde. Fez uma reportagem, fomos capa, fomos páginas centrais de um jornal nacional... A custo zero, foi promoção e divulgação. E foi o quê? Foi um momento que partilhámos ali... De pura conversa, de pura um ato social ali. E ele gostou e veio. Partilhámos mais aquele momento. Voltou a enviar outra equipa. E ontem Tive a tarde inteira com a equipa. Podia ter feito aquele papel do presidente. O presidente chega, dá a entrevista, a seguir fica alguém do gabinete de apoio a levar as pessoas a ir comer, porque entretanto nem sequer tinham almoçado para poder estar àquela hora, nem tinham almoçado, ainda queriam tirar umas fotografias a uma igreja, a um outro sítio qualquer, e enviava alguém do gabinete: olha, agora faz o teu papel, porque eu tenho aqui muita importância, não é? Tenho que ir para o gabinete. Eu fiquei ali com as pessoas. Eu fui comer com elas, saímos dali, fomos à igreja e fomos tirar as fotografias e andámos circulando e passeando pelo local onde nós estávamos. Sinto que isso faz toda a diferença.
À pergunta o que gosta mais e menos de fazer no desempenho das suas funções, Rui Raposo contém-se, mas admite que a burocracia, apesar de fazer parte, é algo mais chato.
A burocracia é algo que me deixa, às vezes, pronto, não é o que gosto menos, porque
faz parte.
Então, como faz parte, aceito como todos os outros trabalhos. Há sempre aqueles onde a nossa apetência é maior e fazemos com mais vontade. Mas a burocracia, os papéis, a assinatura de documentos e aquela coisa, toda essa parte mais chata, mas muito importante também. Depois as questões que dizem muito ao pessoal, aos funcionários, são questões que eu leio e releio e removo, e será que é o melhor, e por aqui e por ali. Às vezes são questões que levo-os comigo, aqueles problemas de arranjar a melhor solução para aqui, para ali. Essa é aquela parte sempre mais difícil na vida, porque tudo o resto encaro com muita naturalidade, encaro como a minha função, a minha obrigação, a minha responsabilidade, seja desde uma reunião de câmara, seja estar em Lisboa numa reunião de manhã e ter que estar à tarde noutra. Eu ando quilómetros, eu vou voando, eu nem tenho motorista, vou eu. Vou e estou naquela reunião. Se tiver que estar à tarde noutra, estou na outra. E faço aqui muitos desta ginástica, uma ginástica enorme.
Nas escolhas, confessa-se minucioso, pensa no futuro das suas filhas e dos filhos dos outros e gostava que as pessoas reconhecessem o trabalho que tem sido desenvolvido.
Umas vezes acertamos, outras vezes não acertamos, não é? Mas tento sempre, às vezes até demoro um bocadinho mais na escolha, porque preocupo muito em ser a escolha certa, muito minucioso nas escolhas, naquilo que decido, só porque peso muito os prós e os contras e enquanto não tiver ali mais prós, ali muito, muito mais prós, a decisão às vezes fica ali um bocadinho, custa-me, tem que ter muitos prós, então vou juntando, faltam e eu vou juntando, e as pessoas às vezes não entendem isso, não percebem, e esta é a minha forma de trabalhar, tenho uma decisão, sim senhora, vou fazer isto ou aquilo, mas para fazer isto eu tenho que sentir que é mesmo isto, então, mas se isto tiver ainda um complemento, se eu juntar mais isto, e juntar mais aquilo, e juntar o outro, fantástico, a decisão está tomada, foi os prós, 80% prós e 20% contra, e sinto-me muito confortável com essa decisão, explico muito bem essa decisão e é muito mais compreensível qualquer decisão. E isto na política às vezes nem sempre é possível, mas continuo aqui agarrado. Não, mais prós. Querem que eu explique aquilo, eu explico porque é que eu fiz e qual foi a minha linha de pensamento. E faço isso com todas as decisões, com tudo aquilo que vou, entretanto, trilhando o meu caminho. Eu, no fundo, gostava que houvesse algum reconhecimento por esse trabalho, por essa valorização, por essa minúcia, por esse cuidado em fazer o que é melhor para todos, de todas as formas, porque tenho duas filhas, vou tentar segurá-las o máximo por aqui, que elas conheçam e gostem tanto deste território como eu gosto, e que elas consigam fazer a diferença um dia mais tarde também. Ou seja, vou querer trabalhar isso nelas, no território, de sermos melhores, de fazermos melhor. E naturalmente que este trabalho é um trabalho, quando eu penso um trabalho a longo prazo. Não penso um trabalho a muito médio, curto prazo, para a promoção ou para ser reeleito outra vez. Não, quero começar a trabalhar nas bases, de forma a longo prazo, porque os meus filhos e todos os nossos filhos terão outras condições. No fundo, era isto que eu também gostava que as pessoas pudessem, que as pessoas reconhecessem este trabalho que é feito.
Pergunto-lhe que marca gostaria de deixar no final do seu ciclo político. Rui Raposo responde.
Quanto mais tempo, mais marcas é possível deixar, não é? É uma boa pergunta. Por acaso, nunca pensei exatamente nisso dessa forma, assim, que marca que eu gostaria de deixar. Mas gostava que ficasse esse reconhecimento desse esforço de querer dar um salto, querer que as coisas sejam melhores para todos. E gostava disso, que houve algumas. Ou seja, no fundo, teve a capacidade de o que é essencial, o que é importante, é feito. Não procurou o que o promovia, o que fazia, não, o que é essencial para a comunidade, o que é importante, o que é que a comunidade anseia, deseja, o que é que, no fundo, como é que deu a volta a tudo isto, porque o mais fácil muitas vezes é o dar, não é? Automaticamente, olha, está aqui, é seu, está dado, mas isso no fundo cria ali uma felicidade fósforo, naquele momento está tudo muito bem e depois as coisas não, precisamos outra vez. E aquilo que eu pretendo, aquilo que eu, da forma que eu gostava e quero e continuar a trabalhar, é que seja uma felicidade contínua. Vamos procurar, não vamos dar aqui já, assim, não. Vamos procurar algo que não é para agora, mas que é para sempre. E que consiga criar a sua sustentabilidade, consiga criar a sua força, consiga criar a sua vida. Vamos procurar algo desta forma. E é esse trabalho que muitas vezes demora um bocadinho mais tempo e não é compreendido logo no momento. E faço isso praticamente com tudo. Esse é o cunho. Vamos procurar aquilo que é mesmo importante.
Este é o Rui Político. Mas afinal, quem é o homem para além do presidente de Câmara e como é a sua rotina diária?
Os meus dias são interessantes porque, além de todas estas funções, né? Além do presidente da Câmara, depois também sou pai, também sou marido, também sou amigo e tenho que gerir isto tudo. E os meus dias começam logo de manhã, acordo sempre cedo e agora com a Maria, a minha segunda filha, tem 4 meses, a Ana acaba por estar mais dedicada a ela e a ter uma dedicação maior à Francisca. Com os seus 4 aninhos, a fazer já quase 5 na escola. Então é acordar, tenho uma sorte de ter uma sogra fantástica e todos os dias está logo de manhã em casa também para me ajudar. Ela veste a Francisca, ela leva a Francisca à escola. No fundo, acaba por ter aqui um grande apoio da família e isso também me dá alguma tranquilidade, também me dá algum descanso, também me dá alguma segurança, também me deixa. Também me deixou orgulhoso ter uma família muito 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 próxima no sítio onde nós estamos em qualquer parte, em qualquer profissão, em qualquer cargo que desempenhamos, o suporte da família é muito importante. E então tenho esta sorte, chega e depois, enquanto eu me despacho, a minha sogra despacha a minha filha, sai logo a pensar, a olhar para a minha agenda, o que é meio-dia hoje, o que é fazer, o que é que tenho para fazer, isto tudo, porque muitas vezes tenho dificuldade em quando chego, em olhar para a agenda do dia seguinte, porque chego e já tenho tudo à minha espera. E já está a Francisca, que é só eu entrar em casa, coloco as coisas e não consigo pensar na câmara que ela vem correndo, pai, e pronto.
Quando chega a casa, assume o papel de pai a 100%, embora ainda continue a levar trabalho para casa, que aproveita para fazer quando a filha mais velha está a dormir.
Continuo a levar o trabalho para casa, que às vezes ainda consigo, um momento ou outro, que ela se deixa dormir mais cedo, ainda vou reler ou ler alguma coisa, ou preparar algo. Mas acaba por ser muito. Eu chego e ela vem correndo e brinca e não sei o quê. Depois temos a nossa rotina e vamos para o quintal dar comida aos cães, fazer festinhas aos cães, arrumar aquelas coisinhas todas. Depois venho para dentro, depois são os banhos, ou é o banho da Maria, ou é o banho da Francisca, depois o jantar, depois o vestir o pijama e depois temos que ir dormir. E isto acaba por ser ali aquela rotina normal da família.
É preciso fazer uma gestão diária de todas as tarefas, embora por vezes seja difícil.
Meu dia a dia andar fazendo esta gestão, o compensar agora aqui um bocadinho, porque a seguir falto ali, mas depois estou ali a compensar aqui deste lado, ou seja, e isto é uma gestão que tem que se fazer e que vou continuando a fazer, mas às vezes é difícil porque ficamos a sentir que estamos sempre a fazer falta em algum sítio. Estamos a fazer falta em casa com mais algum tempo, fazemos falta no trabalho para desenvolver mais alguma coisa, para pensar mais alguma coisa, reestruturar mais alguma coisa, estamos a fazer falta ali, mas é uma gestão que tem que ser feita.
Nesta gestão diária, Rui Raposo ressalva o apoio e a compreensão da família.
O apoio da família é importante, a compreensão da família é importante pelo cargo que se ocupa, na Câmara também é importante. E sem esta compreensão, não é? Sem este equilíbrio, as coisas ficam mais difíceis.
Filho de empresários da restauração, Rui Raposo conta-nos que sentiu muito a falta dos pais que trabalhavam de manhã à noite e não quer que isso aconteça agora no seu seio familiar. É por isso que dedica todo o tempo livre à família, principalmente às suas filhas, Francisca e Maria.
Dedico todos os bocadinhos que tenho muito à família e principalmente às minhas filhas, às minhas princesas. A família é muito importante e eu como toda a minha vida foi no seio da família, mesmo até eu trabalhar com os meus pais, eu senti muita falta dos meus pais, senti muita falta deles, porque a vida deles era de manhã à noite e houve alturas do meu desenvolvimento, do meu crescimento adolescente que eu não via os meus pais, eu deixava recados escritos e depois ou um teste para assinar ou precisava de não sei o quê, porque eles chegavam já, eu estava a dormir e eu saía, estavam eles a dormir. E durante alguns anos isso fez-me crescer também mais rápido. E agora não quero que isso aconteça, então sou muito, muito dedicado à minha família e sempre com as minhas filhas e aquela coisa toda. Perco muito tempo, às vezes até a brincar, é necessário brincar.
Quando tem os seus bocadinhos, adora pegar no seu jipinho, palavras suas, e dar uma volta pelo campo. Sem muito tempo livre para ouvir música, diz que é da Rádio Vidigueira que muitas vezes se faz acompanhar.
Quando tenho os meus bocadinhos, as pessoas sabem perfeitamente, né? Conhecem bem, adoro pegar no meu jipinho e dar uma voltinha pelo campo. Aí é aquele momento em que eu preciso estar comigo às vezes e pensar nas coisas, estar sozinho. É muito importante e precisa, tem esses momentos em que é necessário estar comigo mesmo, estar sozinho, só pensar naquelas coisas. E aí é com isso, uma música, é o que tiver a dar na rádio. Muitas vezes a Rádio Vidigueira é que me acompanha. É a Rádio Vidigueira que me acompanha com as músicas, inclusive às vezes até espiada, ter ali algumas músicas mais comerciais e que estão agora, que se ouvem mais. Eu sei, fico todo contente e vou, eu ouço muito. E gosto daquilo que vou ouvindo e gosto do inesperado. Que música é que virá a seguir? Qual é que será a outra a seguir? Gosto muito do que vem a seguir, de estar à espera, a pensar. E a quem me tira aquele momentozinho muito particular de conduzir o meu carrinho, que também foi um projeto, que é um projeto de vida. É um projeto de vida que tenho há 20 anos e que há 20 anos vou... Com as minhas capacidades, melhorando e personalizando à minha vontade, à minha maneira. E aquilo é algo que toda a gente reconhece, que as pessoas veem e que sabem e que identificam aquele carrinho. É o meu carrinho, não tenho outro.
Adora o campo. Já participou em alguns encontros com o seu jipe, mas hoje utiliza-o mais para passeio e até já tem uma nova companheira de viagem.
Adoro muito o campo, agora uso o carro para mais para passeio e faço uma incursãozinha ou outra ao campo, mas agora já levo a Francisca comigo. A Francisca adora andar no carro, então já vamos devagarinho, ela tem que se habituar ainda um bocadinho ao carro e a estar no campo, mas no fundo, fora tudo isto, o Rio Raposo é esta ligação à natureza, também é muito importante, é fundamental.
Desta sua ligação à natureza, recorda também momentos com os amigos junto ao Rio Guadiana.
Sinto muita falta daquela noite que passava com os amigos todos os verões no Rio Guadiana. Havia uma noite em que nos juntávamos todos e íamos dormir ao Rio Guadiana, só para estarmos ali, aquela proximidade, aquele convívio ali, muito próximo dos amigos. Percebo que hoje todos têm família, têm filhos, uns trabalham fora, mas isto faz muita falta e sou muito ligado à terra.
Vidigueira é uma terra de belezas naturais, com belíssimas paisagens e com património edificado. Nos tempos livres, Rui Raposo gosta de fazer um circuito pelas ermidas do concelho e confessa que subir a Serra do Mendro é um dos seus momentos preferidos.
Vou até São Pedro, dou uma voltinha, vou até Santo António, dou uma voltinha, faço São Rafael, dou uma volta, ou seja, circulo muito, até sei o fato, circulo. Mas depois há aquele sítio, aquele local onde preciso me sentir mesmo sozinho, ali que estou completamente sozinho. E um dos sítios que eu mais vou, onde já se calhar passei nestes momentos mais tempo, acabo por subir a nossa Serra do Mendro, e ali sim nós temos uma perspectiva aquela perspectiva, contemplar a paisagem, aquela perspectiva da extensão, de tudo o que pode ainda vir, de tudo o que pode fazer, e é ali é que quando quero estar em paz, quando quero estar assim um bocadinho em paz, um bocadinho sossegado, a minha direção é sempre aquela. A minha direção vai para ali. Agora não tem sido tanto, até porque as condições da própria serra e com os investimentos que estão lá feitos e tudo, alterou um bocadinho, já não se consegue fazer o percurso que se fazia, e então de vez em quando vou até Santo António, naqueles momentos ali do pôr do sol, e ali mesmo naquele momento ali do pôr do sol, também gosto de estar ali um bocadinho a contemplar a paisagem e a olhar assim para o horizonte, lá está este horizonte a longo prazo, a pensar nas coisas. São assim alguns momentos que são importantes também, quem está nestes cargos de liderança, que ter que liderar, também ter o seu momento para pensar nas coisas.
Descobrimos ainda uma das suas paixões, a fotografia. Uma paixão que passou para a sobrinha, algo que o deixa muito feliz também.
Essa é outra paixão que aprendi a gostar. Enquanto dirigente da associação, fiz formação a fotografia, revelação. Fiz muita. O percurso foi todo esse. Fiz a formação, comprei a minha primeira máquina, e então revelação a preto e branco, eu revelava as minhas fotografias. Fazia a revelação e isso era muito giro. Não é como é hoje, um telemóvel, uma máquina digital, e nós tiramos dezenas de fotografias para termos aquela perfeita. Ali não. Ali era um momento que nós nem sequer sabíamos o que é que ia ficar na película. Não sabíamos, e tínhamos que pensar em tudo, desde a abertura do diafragma, o tempo de exposição da luz, aquelas questões todas, conjugar aquilo tudo para fazermos aquela fotografia que estava na nossa mente. E depois só saberíamos quando fazíamos a revelação. E isto, esta expectativa, vamos ver se consegui, era muito interessante e eu adorava aquilo. Então foi aí que comecei a fazer fotografia, comecei a falar com quem sabe, a olhar muito para a fotografia, e sou muito, muito atento e muito crítico. Nas fotos eu vou logo ao enquadramento, se o enquadramento está perfeito, se não está perfeito, se está a mais, se aquilo está a menos. Eu nisso tenho um olho muito treinado para isso. E depois fui adquirindo mais algum equipamento que hoje não está comigo. É interessante e fico muito orgulhoso de dizer isto, não tenho equipamento comigo, comprei porque a minha sobrinha mais velha está a estudar artes neste momento e ela também gosta muito de fotografia. Então ela que anda com a minha máquina. Ela é que tem a máquina para deixar que este gosto também cresça nela, porque eu adoro e fico muito contente que ela também gosta de poder partilhar isso com ela. E vejo que ela também tem jeito. E tem este... os enquadramentos também são muito bem feitos, e então fico todo muito orgulhoso, mas adoro fotografia. Gosto de ter aquele registro daquele momento perfeito.
A gastronomia é uma das grandes referências da Vidigueira. Para o Rui Raposo, a comida da mãe é sempre a melhor, admite, mas gosta de passar pelos vários restaurantes do concelho e provar as iguarias que cada um deles tem para oferecer.
A cozinha da nossa mãe é sempre a melhor, não é? A cozinha da nossa mãe é a melhor, mas... gosto de passar por todos. Todos têm uma característica que eu gosto, né? Que identifico e faço questão disso. Quando promovo, quando saio, é isso mesmo. Vamos a este sítio aqui porque tem isto, vamos àquele sítio aqui porque tem o outro porque tem o outro. Ou seja, tento encontrar a mais-valia e algo de melhor em cada um deles para poder promover todos e para poder estar com todos. E faço isso, por isso. Gosto de ir praticamente a todos os sítios porque... tem que ser assim, porque não faço distinções e não faço diferenças e gosto tanto de estar numa taberna bebendo um copo com os senhores que trabalharam uma vida inteira no campo ou que têm outro estilo de vida, mas têm sempre alguma coisa que nos ensina.
Nas tabernas gosta muito de conversar com as pessoas. Para ele, estas são lugares de convívio e partilha.
Eu adoro muito partilhar e passar tempo com as pessoas, independentemente do seu estrato social, do seu conhecimento, tudo. Para mim, as pessoas estão todas no mesmo patamar, tudo, e todas têm alguma coisa que nos ensinam, que nos transmitem, e eu gosto muito disso, gosto muito de partilhar com conversa com as pessoas.
A taberna é lugar de canto. Pergunte-lhe se também canta. Confessa-se amante do canto alentejano, mas diz não saber cantar.
Não consigo, não sei... E às vezes custa-me tanto num canto alentejano, não cantar, ou sentir que não canto bem.
Apesar de não saber cantar, admite que estando na taberna, acompanhado de um copo de vinho, acaba por se tornar mais fácil.
Numa taberna com um copo, dois copinhos, três copinhos, e às vezes já cantamos todos muito bem, não é? E então é giro esse convívio também.
Quisemos saber mais sobre Rui Raposo e fizemos algumas perguntas mais pessoais. Descobrimos que a sua cor preferida é o azul, mas no que diz respeito ao futebol, o coração divide-se. Metade é vermelho, a outra metade, verde.
Benfica. Não sei, o meu pai é sportinguista, é muito interessante às vezes, mas não somos assim, não somos ferrenhos. Não somos ferrenhos. Não discutimos com bola, vemos um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica. Benfica juntos e ganhamos os dois. Mas é. E o Vasco da Gama, naturalmente. Debaixo da gama no coração. Tive a sorte até, e posso dizer isto, à altura em que o Vasco da Gama sobe à primeira divisão, eu era presidente da Câmara, ou seja, tive o prazer de estar ali, num dos grandes feitos deste clube, ser presidente eleito e poder estar ao lado do clube neste momento, por isso sempre foi e continuará a ser, então, com estas marcas ainda mais.
Quanto à leitura, confessa não ter muito tempo para ler livros, mas recorda um que o marcou particularmente.
Talvez o primeiro livro que eu agarrei assim para ler de princípio ao fim foi O Navegador Solitário. E era giro, que é uma história de um escritor, mas que não sabia escrever. Eu disse, não, todos os dias vou escrever qualquer coisa. E sempre que escrevia, deitava fora. E passado quase 100 vezes, ou 150 vezes, ou 200 vezes de o fazer, escrevi um livro. Um livro muito conhecido, um livro que toda a gente lê, e a partir daí começou, e é escritor. E aquela história de alguém com persistência, com vontade de querer fazer, epá, claro que o primeiro que fazemos é sempre muito mau. Não é? Quando começamos, fazemos sempre, não fazemos bem, ou não sentimos que sentimos que podemos dar mais e que podemos ser melhores. Então aquilo, esse livro... Penso muitas vezes no livro.
Identificas-te de alguma forma?
Sim, identifico, porque a minha vida é assim. Sei que o que estou a fazer neste momento, se calhar, não é o melhor. Sei que posso dar mais. Sei que a cada dia que passa, a cada dia que escreva, a cada dia que fala, a cada dia que esteja no lugar, a minha procura por ser cada vez melhor, para dar mais de mim a toda a comunidade, é este o meu objetivo. E, no fundo, aquele livro... como dessa... Identifiquei-me ali, não a escrever livros. Quem sabe um dia. Nunca se sabe. Terei que começar também assim, dessa forma. Mas aquele livro marcou-me dessa forma. Depois outros livros que fui lendo durante a vida. Neste momento não tenho tanto tempo para ler. Leio outros documentos.
Sobre a sua comida e bebida preferida, Rui Raposo não tem dúvidas.
Comida, adoro esparguete. É muito simples. Adoro esparguete. Esparguete com qualquer coisa, eu adoro. Uma comida muito, muito simples. Vinho tinto.
Quanto à marca do vinho, já é mais difícil escolher.
Todas as marcas têm um vinho que eu adoro. Todas as marcas têm um vinho que eu gosto. Os nossos, então, os do nosso concelho, são vinhos fantásticos. São vinhos que eu adoro.
Gosta de provar vinho, ou não fosse este, uma das grandes referências desta região. No meio da conversa, acaba por recordar um episódio com os amigos.
Gosto muito de provar, gosto muito. Eu tinha com um amigo um hábito fantástico. Todas as sextas-feiras nos juntávamos em minha casa ou em casa dele a provar vinhos. Então era interessante aquilo, quando era na minha casa, nós fazíamos preparávamos a refeição e tinha sempre uma ou duas garrafas. E ele trazia sempre uma ou duas garrafas também. E tentávamos sempre que fossem diferentes. Ou seja, nunca repetíamos um vinho. Procurávamos dentro daquela gama, ou do que íamos ouvindo, e trazíamos sempre vinhos diferentes para irmos provando vinhos. Até ao dia, na altura éramos os dois casais, sem filhos, até ao dia em que eles, esse casal de nosso amigo, continuam hoje nossos amigos, entrou na minha casa, num desses jantares, e ele trazia três garrafas, e eu achei aquilo muito estranho. Eu disse, três garrafas hoje? Eu disse, pá, nós hoje estamos muito contentes. Temos uma notícia para vos dar, estamos felicíssimos e não sei o quê. Mas o que é que se passa? Vamos ser pais. Bom, então bebemos as garrafas todas, com a felicidade toda, e foi o último jantar que fizemos. Mas recordamos muito aquela noite e todas aquelas noites, daqueles vinhos todos fomos conhecendo.
Já teve a oportunidade de viajar para fora do país, algumas vezes, E, apesar de já ter tido algumas viagens de sonho, hoje pensa mais em viagens culturais e em família.
Todas. Não, assim, em particular, assim, viagens de sonho em particular, já as tive, que sei que agora, se calhar, só sozinho e sozinho não quero fazer, não é? Há aquelas viagens de ir a uma Amazónia, de ir a Nepal, aos Himalaias, mas isso não é com a família, não é em família. Já tive essas viagens de sonho que queria mesmo fazer, mas aí é mochila às costas, andar e fazer e percorrer e conhecer e experimentar. Hoje já penso numas viagens um bocadinho mais culturais, mais em família, mais mostrar aos nossos filhos as tradições e o que são. Já são mais desse tipo. Fiz algumas, tive algumas que fiz, gostei particularmente todas, porque em todas me interessava um bocadinho da cultura e tinha esta, sempre que podia sair do espaço onde estava, do hotel ou não sei o quê, ir para a comunidade, vamos embora, vamos andar ali no meio das pessoas e fazer perguntas, e isso é aquilo que me atrai. Por isso, em todas as viagens tento tirar sempre o máximo de partidos.
Rui Raposo recorda ainda a última viagem que fez, uma experiência que diz ter sido fantástica e que certamente não vai esquecer.
Fiz a última que fiz do outro lado do continente, aproveitar um convite do superintendente do estado da Flórida, responsável pela educação em Miami, e conjuguei uma viagem já num do Terras Sem Sombra, daquela promoção toda do território, e depois acabei por conjugar outro convite e percorrer. E sem dúvida que partilhar aqueles 4 dias, foram só 4 dias, mas com um homem português num outro continente, em que foi como um atrás e uma outra à frente, em que dormiu debaixo da ponte, em que teve que ganhar o espaço dele, em que teve que lutar por tudo e mais alguma coisa, e hoje é um dos superintendentes, ou seja, é como se fosse o nosso ministro da Educação, responsável por todo um Estado, ter sido convidado para o maior Estado, ganhar os prémios consecutivos de melhor superintendente dos Estados Unidos. Foi, sem dúvida, fantástico. Para mim foi aqueles 4 dias partilhar ali com ele o que é o dia-a-dia dele, as decisões políticas, porque não deixa de ser um político, porque no fundo aquilo depois também é tudo muito política e são escolhidos por todos os governadores, mas perceber ali aquela política. Aqueles 4 dias foram mesmo fantásticos. Aqui, lá está, uma viagem não de sonho, mas a título de poder conhecer alguma coisa mais para o nível profissional, foi sem dúvida fantástico. Depois também tive a honra de o receber cá, e ele ver cá como é que eu sou também. Ele só passou um dia, eu estive lá 4 dias, é completamente diferente, mas ele esteve cá um dia e foi muito interessante. Desde recebê-lo na Câmara Municipal, ele ver também como é que eu lido com as pessoas, podemos ir jantar fora, e tivemos um momento fantástico.
Da visita do tenente à Vidigueira, recorda um episódio particular.
Saímos do restaurante e ouvia-se o coro da igreja na igreja. Isto era quase 11 da noite, 10 e meia, 11 da noite. E ele perguntou-me o que é que estava a acontecer. Eu disse, o coro que está a ensaiar. Para mim era algo perfeitamente normal. O coro está a ensaiar para os domingos da missa. Ele disse, eu quero ver. Ok, como é que nós vamos fazer? Ele disse, então, tu és o presidente da Câmara. Ok, até tenho que conseguir, foi o que eu senti naquela conversa. Até tenho que conseguir. Vamos lá bater à porta. E batemos à porta e não se ouve. Ligava para ali. Até que disse assim, olha, ninguém me está a atender. E ele disse, mas como é que ninguém está a atender? És o presidente da Câmara. Digo, tudo bem, mas isto nem sempre acontece. E naquele instante que nós já não estávamos a deslocar o carro, abre-se a porta. Foram vocês que bateram? Sim, fomos nós. E entramos e sentámos e assistimos um bocadinho ali ao coro. E depois, não interrompemos, no final depois foi interessante, as pessoas estavam encantadas, o presidente da Câmara foi ver ali o coro. E todas as pessoas vinham e cumprimentavam de forma muito personalizada, vinha aquela senhora, quase que faziam fila. E ele ficou encantado, disse, pá, as pessoas gostam de ti. Ele disse, isso é bom, não é? Ele, não, é ótimo, isso é ótimo ver esta relação, aquilo que lá está, aquilo que falávamos. E foi muito giro. Ele depois no dia a seguir voltou a estar connosco, estivemos na escola, foi perceber como é que é o nosso sistema escolar, falar com a direção da escola, e ele também mostrar o que é um bocadinho dos dias dele. E foi esta, e essa mesma partilha foi fantástica, foi muito boa. E é aquela pessoa que sempre que eu sei que está em Portugal, sempre que vem, mantemos o contacto, dá para jantarmos e eu vou a Lisboa e ali 2 horas num jantar.
Sobre os projetos para o futuro, o Raposo confessa que ainda tem vários por realizar, quer a nível pessoal, familiar e no desempenho das funções políticas.
Tanta coisa, tenho ainda muitos projetos, a todos os níveis, não é? A nível pessoal, a nível familiar, e aqui ao nível, não digo profissional, mas no desempenho das funções, sim, aí ainda muito, muito mais projetos. Nós temos agora uma série de projetos que estão candidatados e já financiados, em que a obra demora o seu tempo. Aquele mais emblemático é mesmo o Parque Verde Urbano, que está perfeitamente, está aprovado, tem financiamento aprovado, vamos só lançar concurso, e no fundo é uma das grandes marcas, ou seja, um projeto muito falado durante muitos anos. Eu sempre ouvi falar deste projeto de fazer algo na reabilitação da Horta de São João, criar um jardim público para as pessoas poderem circular e estar à vontade, criar algo para as crianças, criar algo para os idosos, criar algo para a comunidade em si. E tive vários projetos, aquele espaço, vários e vários, ora uma biblioteca, ora o edifício da Câmara, ora não sei o quê. Não, temos um projeto de um jardim público, em que contempla uma série de potencialidades, de diversidade, desde um espaço de leitura muito tranquilo, como um polidesportivo, como uns jogos tradicionais, com um pequeno auditório para podermos passar uma iniciativa qualquer, numa daquelas noites de verão fantásticas que nós temos. E o projeto foi desenhado durante algum tempo. Com algum cuidado, tentei perceber porque é que todos os outros não se concretizavam, porque é que se havia sempre projeto e depois havia algo que não havia a sua concretização, tentar perceber o porquê, e lá está aqui a decisão do então vamos fazer o melhor, e quando isto estiver mesmo quase perfeito, porque perfeito é impossível, mas quando estiver perfeitinho vamos então lançar, e lançámos e vamos avançar assim que possível com esse projeto. Naturalmente gostava de poder tê-lo e apresentar às pessoas, com outros projetos também, e naquela, e no Rio Guadiana, em toda a zona de Pedrógão, todo aquele efluente que nós que já falei, aí também temos grandes projetos neste momento, que são muito importantes para toda aquela zona, para o turismo que está a crescer hoje em Pedrógão também, e aproveitar aquela potencialidade da barragem que neste momento não está a ser usada, nem embarcações, nem prática desportiva, nem pesca, nem observação de aves, nem turismo de natureza, ou seja, não está a ser aproveitado. E então estamos a trabalhar também aqui num projeto, e este sim à procura de financiamento para continuar. Mas, sim, ainda há muitos projetos, há muita coisa ainda aqui a fazer, há a criação de acessibilidades, ainda há o reconhecimento outra vez, há aquelas ambições de podermos ter um aeroporto a funcionar, a receber turistas, a enviar mercadoria, a crescer Vidigueira e dada a sua localização geográfica no Alentejo, ser muito reconhecida, por isso mesmo, e crescer.
E assim, regressa ao início. Porque é que hoje faz ainda mais sentido saber ler nos olhos?
Agora é que nós começamos, eu acho que agora olhamos mais para o olhar e o que é que diz o olhar. E tentar perceber o que é que diz o olhar, porque não vemos a expressão da cara. Era muito mais fácil e muito rapidamente nós, ao olhar para a cara, percebíamos o que é que a pessoa estava a pensar ou qual era a atenção. Agora é mais difícil, agora temos que olhar mesmo nos olhos. E olhar nos olhos, os olhos são as janelas da alma. Conseguimos saber com mais certeza, com mais verdade, o que é que o olhar nos diz. E é interessante que nós conseguimos perceber se a pessoa está bem, se não está, muito mais rápido. Acabámos por nos treinar dessa forma.
Depois desta conversa, o que diriam os olhos de Rui Raposo, o presidente e o homem?